Está no ar. O Jornal do Senado.
Ana Amélia comemora o sucesso da Olimpíada no Rio de Janeiro e defende manutenção do Bolsa Atleta.
Álvaro Dias cobra lei mais rigorosa para inibir fraudes em fundos de previdência de servidores estaduais e municipais.
Fim do contrato de concessão da Companhia Energética de Roraima preocupa Ângela Portela e Telmário Mota.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, fez um balanço positivo das Olimpíadas do Rio de Janeiro, encerrada ontem.
Ela disse que depois dos percalços iniciais, como reclamações contra os apartamentos da Vila Olímpica, o país deu a volta por cima e pôde dizer sim, nós podemos.
Após elogiar o desempenho dos atletas brasileiros, Ana Amélia lamentou que a mídia tenha dado grande destaque ao gol de Neymar na conquista da medalha de ouro no futebol, sem fazer o mesmo com o goleiro Everson, que defendeu um pênalti alemão, o que também foi essencial para a vitória brasileira.
No resumo geral, foi uma grande conquista, sobretudo para valorizar os atletas, as equipes, os estados, as modalidades esportivas, o individual e o coletivo, em áreas que nós não éramos conhecidos também, e tantas outras que aparecerão. Vamos lutar aqui para que o governo economize com cartão corporativo e mantenha o dinheiro para o Bolsa Atleta. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, estabelecer prioridades.
Já o senador Paulo Paim, do PT, lamentou as dificuldades financeiras enfrentadas pela Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, decorrentes do corte de verbas.
Segundo o senador, isso está prejudicando a atuação da universidade, que contempla 10 cidades e tem ajudado a melhorar os índices sociais, a geração de emprego e o aquecimento da economia da região.
Paim contou que se comprometeu a trabalhar para garantir mais dinheiro para a Unipampa por meio de emendas parlamentares durante encontro que teve com os dirigentes da instituição.
A Unipampa, além de ter grande importância na formação de profissionais para o mercado de trabalho e futuros cientistas, detém fortíssima valia socioeconômica e seu fechamento ou sucateamento vai refletir diretamente numa grande perda para toda a sociedade gaúcha e brasileira. Creio que isso não vai acontecer.
E o senador Jorge Viana, do PT, defendeu que o intercâmbio firmado entre a Unicamp e a Universidade de Pequim seja ampliado e beneficie os estudantes da Universidade Federal do Acre.
Jorge Viana acredita que isso pode ser bom para o país, uma vez que o crescimento da China é impressionante e o país asiático poderá ultrapassar os Estados Unidos como maior economia do mundo.
E num mundo que está tão cheio de dúvidas, seja na Europa, nos Estados Unidos, em grandes economias como a do Japão e a nossa brasileira, na China não há nenhuma dúvida. O país segue crescendo.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, cobrou uma lei mais rigorosa para inibir as fraudes em fundos de pensão de servidores estaduais e municipais de todo o Brasil, detectadas por investigação da Polícia Federal.
Com a apuração, descobriu-se que os gestores de diversos desses fundos de pensão recebiam comissão ao investir o dinheiro dos servidores em aplicações de risco e pouco rentáveis, sugeridas por organizações criminosas.
E o prejuízo, lamentou o senador, vai ficar com os trabalhadores que, ao longo de suas vidas, contribuíram para ter uma renda após a aposentadoria.
Ao final, quando os recursos dos fundos não forem suficientes para o pagamento das aposentadorias e pensões dos servidores estaduais e municipais, a população dos estados ou dos municípios que tiveram fundos dilapidados é que vai pagar a conta por meio do pagamento de impostos. Parece até que virou moda no Brasil. O administrador desfalca o dinheiro das pessoas e depois a população é chamada a contribuir com mais dinheiro para tapar os buracos que ficou.
O governo federal não prorrogou o contrato de concessão da Companhia Energética de Roraima por falta de condições econômicas para cumprir medidas definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.
Assim, a partir de 1º de outubro, a distribuição de energia para os 14 municípios do interior de Roraima, hoje atendidos pela companhia, será feita de forma temporária por prestador a ser designado pelo governo federal.
E a senadora Ângela Portela, do PT, reconhece que a Companhia Energética de Roraima passa por dificuldades financeiras, mas disse que a decisão foi precipitada e gera mais insegurança aos consumidores.
De acordo com a senadora, os moradores de Roraima já sofrem com os constantes cortes de fornecimento de energia, ocasionados pelo fato de o Estado não estar interligado ao sistema elétrico nacional.
Ela ainda teme que o fim da concessão resulte em aumento abusivo da tarifa de energia elétrica e gere prejuízos aos trabalhadores da companhia.
Roraima precisa, antes de mais nada, de segurança energética. Apesar de sabermos que isso só ocorrerá plenamente com a interligação do sistema ao sistema nacional, é preciso um compromisso do poder público com a população. Todos os moradores de Roraima e todas as empresas do Estado devem receber do poder público plenas garantias de estabilidade no fornecimento de energia e de preços compatíveis com os serviços prestados.
Também o senador Teomário Mota, do PDT, manifestou preocupação com o futuro da Companhia Energética de Roraima.
Na opinião dele, a decisão de negar a prorrogação da concessão mostra que o governo federal tem se deixado levar por compromissos políticos alheios aos interesses do povo do estado e não reconhece o empenho dos trabalhadores da companhia na eletrificação do interior de Roraima.
Serviço de péssima qualidade vai acontecer, aumento da tarifa energética vai acontecer, não realização de investimento no sistema e aumento dos apagões. Lamentavelmente, essa é a previsão negra que se avizinha.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, alertou que o programa Mais Médicos pode estar com os dias contados.
É que termina no próximo dia 29 o prazo de análise da medida provisória, apresentada pela presidente afastada Dilma Rousseff em maio, que prorroga por mais 3 anos a permanência no Brasil dos médicos do programa.
A senadora disse que quem sairá prejudicado pela falta de interesse do atual governo em aprovar a medida provisória será a população mais carente, que tem atenção à saúde graças ao programa.
Esse mesmo governo, que foi tão esperto, tão eficiente, tão eficaz para articular o impeachment, não articulou a aprovação da medida provisória que prorroga por mais 3 anos o programa Mais Médicos. Isso significa que 2 mil médicos serão desligados daqui a 50 dias. 7 mil médicos serão desligados em janeiro. E daí, assim por diante, até nós chegarmos nos 12 mil médicos que estão à disposição do Brasil.
E uma proposta do senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, pode mudar a Constituição e aumentar o repasse feito pela União aos estados.
A PEC, que aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça, prevê aumento de 2 pontos percentuais no repasse ao Fundo de Participação dos Estados do produto arrecadado com a cobrança do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Flecha Ribeiro explicou que o volume de recursos relativos aos impostos representa metade da arrecadação federal. É dividido entre a União, os estados e os municípios e vem caindo ao longo dos anos, desde a Constituição de 1988.
Já o dinheiro arrecadado com a cobrança de contribuições aumenta ano a ano e fica todo com a União, acrescentou ele, ao lembrar que a proposta pode dar um alívio aos cofres estaduais.
Os governadores pediram essa ajuda, esse incremento no FPE de 2%, sendo 1% a partir de 2017 e o segundo 1%, completando os dois, a partir de 2018. Cada 1% em torno de R$1 bilhão.
Já o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, quer mudar a Lei Maria da Penha para tornar compulsória a notificação pelas entidades de saúde que atenderem mulheres vítimas de violência doméstica desses casos de agressão às autoridades policiais e ao Ministério Público em até 5 dias após o atendimento.
Ele reconheceu que outras leis já tratam desse tipo de assunto, mas observou que elas não estabelecem prazo nem definem a autoridade a quem notificar os casos de agressão. E essa lacuna, segundo Eumano Ferrer, fica suprida com sua proposta.
No que toca à violência doméstica, a subnotificação é uma questão bastante comum, por uma infinidade de motivos, do medo à chantagem emocional. Isso dificulta a ação do Estado, turva a visão da política pública, atrapalha a intervenção da justiça e, em muitos casos, faz da vida da mulher agredida um verdadeiro pesadelo.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.